Notícias com Sara Arnaud.
Brandana Aguilera considerou inadmissível a derrota do Rio Ave frente ao Boa Vista. Os vilacondenses foram surpreendidos pelo último classificado e perderam por 2-0 no fecho da jornada 28 da Primeira Liga. O médio Rio Avista admite que a equipa facilitou muito e tem de melhorar para voltar aos bons resultados nos 6 jogos que restam.
É inadmissível perder este jogo. Tivemos muito a bola, mas não conseguimos fazer chegadas com claridade ao arco rival. Boa Vista não nos surpreendeu, defendeu o jogo todo. É inadmissível nós perdemos este jogo. Acho que nós queremos alcançar outros patamares, que perdendo estes jogos estamos a facilitar muito e acho que temos que melhorar muito mais para crescer. É um estádio novo, mas como repito, não é uma excusa. O relevado é bom, os adeptos vieram aqui. E eu acho que é inadmissível. Nós temos que levantar a cabeça e seguir em nossa caminhada, porque faltam 6 jogos que temos que ganhar. Acho que também o treinador trata de fazer as melhores coisas, mas também nós somos os que tomamos as decisões dentro do campo e somos nós os que temos que fazer melhor. Então, todos juntos, como grupo, como Rio Ave, a levantar a cabeça e a lutar mais forte que agora.
Os verdes e brancos levam 4 derrotas seguidas no campeonato e não vencem há 2 meses. Petit criticou os golos fáceis que o Rio Ave continua a consentir e admite que os jogadores deveriam ter feito muito mais.
O grande problema continua a ser. São golos muito consentidos da nossa parte, que vemos sofrer, temos alertado, temos dito a eles, e foi o que aconteceu hoje. Damos 2 golos, tanto na primeira parte no canto, e o segundo golo tentámos mudar, acrescentar, mas muito para o lado, para trás, tínhamos espaço por fora para fazer cruzamentos, não o fazíamos, e hoje tínhamos falado de manhã, entre todos, que este ia ser um jogo difícil, porque conheço bem o Boa Vista, que ia dar tudo, e acho que poderíamos ter feito melhor, os jogadores poderiam ter feito outro jogo, sermos mais intensos, mais agressivos, mais remates, mais cruzamentos, e jogámos, lateralizámos muito, não jogámos como equipa, e quando não somos uma equipa torna-se difícil, porque as equipas têm qualidade. Sabemos que o momento não é bom, sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas que nós tínhamos que reagir, e não foi o que aconteceu, mas temos que cada um refletir, começando por mim, que sou o responsável da equipa, a alterar e mudar as coisas para que no próximo jogo possamos reagir.
Segue-se a visita ao já tranquilo Moreirense na noite do próximo domingo. Casa cheia e muitas intervenções na Assembleia Geral Ordinária do Clube Desportivo da Póvoa, que tinha como principais pontos a discussão do relatório de contas de 2024, aprovado por unanimidade, e a sucessão de Sérgio Duarte na presidência do clube. Sobre as contas, o saldo positivo de quase 35 mil euros reforçou a confiança dos sócios no exercício do mandato de Sérgio Duarte, levando mesmo a um pedido para que se recandidate, como afirma o presidente da Assembleia Geral, Francisco Campilho.
Estavam convocadas eleições para os órgãos sociais, não apareceu nenhuma lista dentro do prazo regulamentar e, portanto, a Assembleia também discutiu com tranquilidade esse tema. Foram várias as vozes que felicitaram a direção e o seu presidente Sérgio Duarte pelo exercício de 3 anos de grande trabalho que foi feito e que foi reconhecido e, portanto, neste sentido, vamos discutir agora internamente os passos seguintes, fazer as diligências que teremos que fazer, mas não tenho dúvida nenhuma que um clube com a grandeza que o Clube Desportivo da Póvoa tem e a grandeza também da sua massa associativa, cá de sair. Em junho teremos uma solução robusta, forte para os próximos anos, para que o clube continue nos índices de competição, mas também de formação de jovens, que é essa principal gênese do seu objetivo social. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, e o reconhecimento do interesse e do património que é para a comunidade poveira também ter um clube como o Clube Desportivo da Póvoa.
Para já, e a pedido do próprio presidente, a direção será reforçada com 2 elementos. O novo processo eleitoral está marcado para início de julho e pode ou não contar com Sérgio Duarte.
Desenvolve a opinião, a discussão, é decidir o futuro do clube em família, e foi mais uma prova disso, que o clube está unido, que os sócios participam, que os sócios se revêem nesta filosofia e no percurso que esta direção traçou nos últimos 3 anos. E hoje era o dia de eleições, era a vontade, ou esta direção não iria continuar. A partir de agora todos os cenários são possíveis, veremos. Eu continuo a dizer que o Desportivo da Póvoa tem gente muito válida, tem uma massa associativa e uma massa adepta e amiga do clube muito grande e muito válida. Poderá haver quem tenha ambição e quem tenha vontade de liderar o clube, e se estiver inserida na filosofia do clube, dando continuidade ao trabalho que nós já fizemos, obviamente eu irei apoiar. Relativamente à minha continuidade, penso que é muito precoce falar nisso. Hoje terminámos uma Assembleia Geral em que não fui candidato. Daqui para a frente teremos obrigatoriamente que continuar a preparar a sucessão. Se será com Sérgio Duarte ou não, será sempre uma incógnita, porque neste momento, honestamente, não sei responder.
Devido às obras nos terrenos do clube e que fazem parte da requalificação do Povo Arena, os sócios pediram uma Assembleia Geral Extraordinária de Urgência para aprovarem a decisão da direção do clube em ceder gratuitamente cerca de 900 metros quadrados à Idealidade. O naval povoense regressou com 4 medalhas dos Campeonatos Nacionais de Natação para Juvenis, Júniores e Absolutos. A competição decorreu na Piscina do Jamor e o destaque maior vai para o juvenil David Gomes, que se sagrou campeão nacional nos 100 metros costas e foi vice-campeão nos 50 metros e nos 200 metros costas. Em foco também esteve Alexandre Dourado, ao tornar-se vice-campeão nacional nos 200 metros bruços. Luís Carvalho e Nicolai Dreyco também integraram a comitiva, que esteve presente em 3 finais absolutas, tendo ainda obtido 4 recordes absolutos do clube e 12 recordes pessoais. Isaura Almeida completou 100 anos de vida e celebrou ontem a data rodeada de carinho na Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim. É lá que reside desde abril de 2021, após anteriormente ter sido utente do centro de dia da mesma instituição. Natural de Viseu, Isaura viveu vários anos em Moçambique antes de se fixar na Póvoa de Varzim, acompanhando a mudança de um dos filhos. Sempre foi dona de casa, papel que desempenhou com dedicação e orgulho ao longo da vida. A centenária tem 2 filhos, 4 netos e 8 bisnetos. Apesar de nem todos terem conseguido estar presentes na festa, a data foi assinalada com gestos de carinho por parte da família e também da instituição. À celebração não faltaram o presidente da Junta, Ricardo Silva, e o anfitrião, Virgílio Ferreira, que, como provedor, destacou a importância de valorizar momentos como este, verdadeiros marcos de vida e de esperança.
É importante por 2 motivos. Primeiro, dar esperança às pessoas mais velhas de que podem continuar a viver, desde que se crie condições para isso. E depois também juntar aqui pessoas à volta dela para ela sentir que, apesar da idade, não está só. Há sempre gente à volta dela. Isso é muito importante.
A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim continua a tradição de assinalar o centenário dos utentes e ainda este ano devem ocorrer mais 2 celebrações.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.